As eleições na Holanda, o terrorismo jihadista um ano após os atentados de Bruxelas, Donald Trump, semana 8. Com a reportagem do enviado especial Alexandre David e os comentários de Bernardo Pires Lima, acabado de chegar de Amsterdão, e do embaixador José Cotileiro, analisamos aqui as eleições que deram a vitória aos liberais conservadores de Mark Rutte e afastam a possibilidade da extrema-direita chegar ao governo. Ainda assim, o partido de Geert Wilders conseguiu eleger 20 deputados, quando só tinha 12. Um ano depois dos atentados de Bruxelas, como está a vida na cidade que é a capital do Reino da Bélgica e coração das instituições europeias? A correspondente André Neves foi procurar respostas ao Centro Nacional de Crise, montado precisamente na sequência dos atentados que provocaram morte a várias dezenas de pessoas. É sobretudo nos países de maioria muçulmana e em conflito, Síria, Iraque, Afeganistão, que os atentados terroristas mais acontecem. O que pensam os jihadistas? O que pensa a cabeça de um jihadista, o que pensam uns dos outros, os vários grupos, nomeadamente o chamado Estado Islâmico e a Al-Qaeda, é o que vamos saber com o coronel Nuno Lemos Pires, professor na Academia Militar e investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. A construção europeia começou há quase 60 anos. Vitória dos liberais conservadores de Mark Rutte, que precisam de pelo menos mais 3 partidos para governar, o que é habitual na Holanda. Derrota do populismo, fica afastada a possibilidade da extrema-direita chegar ao governo. Ainda assim, o partido de Geert Wilders conseguiu eleger 20 deputados, quando só tinha 12 na última legislatura. Em Amsterdão, a reportagem é do enviado especial da Antena 1, Alexandre David.
Bem-vindos ao Reino da Holanda.
Este país tem umas coisas complicadas de vez em quando. Nós temos uma presidenta da Assembleia Nacional, do Parlamento Holandês, que é marroquina, tem dupla nacionalidade, é presidente do Parlamento Holandês e, ao mesmo tempo, conselheira do Rei de Marrocos.
Aqui em Amsterdão também se sentem algumas tensões em alguns bairros, embora elas não sejam visíveis. Eu penso que essas tensões começam a ser mais óbvias passado um tempo. E aí as pessoas começam a perceber-se que esta aparente atmosfera pacífica esconde outras tensões que são generalizadas. Ou seja, as pessoas sentem que, de facto, existem dois mundos paralelos na cidade, dois mundos que não se tocam.
Ana Martins e Rentes de Carvalho, duas vozes portuguesas aqui em Amsterdão, duas gerações com retratos dos holandeses. Durante alguns dias, a Holanda foi uma espécie de centro do mundo, nem os próprios holandeses percebiam tanta atenção vinda de fora. O grande responsável chama-se Geert Wilders, o homem que quer fechar as fronteiras da Holanda, correr com os imigrantes e também com o Corão. O escritor português Rentes de Carvalho, que vive na Holanda há cerca de 60 anos e que confessou à Antena 1 que ia votar no líder do Partido da Liberdade, fala de um homem com quem ninguém quer ser visto.
O grande handicap dele é que não tem gente. Ele não tem gente que o assista, porque quem se alia ao Wilders é imediatamente social e politicamente excomungado. Quer dizer, há duas ou três pessoas com coragem que o apoiam, que trabalham com ele, mas aquelas pessoas de que ele precisaria e que gostariam de se aliar a ele, a pressão social e política é tão grande que não deixa.
Rentes de Carvalho não esquece também o facto de Geert Wilders ter uma vida muito particular.
Há 12 anos, ele e a mulher vivem em segurança permanente. Ele não pode ir à casa de banho, ele não pode ir a um café, ele não pode, que não tenha 4 ou 6 sujeitos à volta dele. É muito de louvar aquele que aguente e que mantenha aquela teimosia dele de ser como é.
Ao microfone da Antena 1, no dia do voto, três vozes, três gerações, três escolhas políticas.
Yes, I voted for D66, Democrat 66.
Party for Animals.
Willis.
Wilders acabaria por ficar aquém do que apontavam algumas sondagens, não foi o mais votado, mas ganhou mais 5 deputados e é agora o segundo maior partido da Holanda. Apesar de terem ficado em quinto nestas eleições, os verdes da esquerda foram um dos grandes vencedores, já que passaram de 4 para 14 deputados. Jesse Klaver, de apenas 30 anos, era um homem com razões para estar satisfeito depois de contados os votos. E foi precisamente junto de apoiantes de Jesse Klaver que se percebeu o alívio que muitos outros holandeses sentiam por Geert Wilders não ter ganho estas eleições.
Yes, I'm very happy.
Sim, estou muito feliz por duas razões. Primeiro, porque o meu partido, os Verdes, ganharam. Passaram de 4 para 16 deputados. E a segunda razão, porque estou feliz, é porque o Partido Populista de Direita não ter crescido tanto como se esperava.
As some people expected.
A declaração de Toss ao microfone da Antena 1 não é muito diferente da de Rom.
Acho que Wilders foi colocado no seu lugar. O Partido Verde mostrou sua força. Estou muito satisfeito pela Holanda ter mostrado o seu verdadeiro lado progressista. Portanto, estou mesmo feliz.
Arrumada a questão Wilders, os holandeses têm agora pela frente mais uma dor de cabeça de um tipo bem diferente, é certo, mas que não vai ser nada fácil. Formar um governo a partir dos resultados das eleições desta quarta-feira. Robin Pascoy, diretora do jornal na internet Dutch News, recorda o que aconteceu nas eleições anteriores e antecipa mais um longo período de negociações.
Temos vários meses de negociações pela frente com vários partidos. Houve uma negociação que durou 208 dias. Foi a mais longa da nossa história. Tudo depende do número de partidos envolvidos. Se forem três, pode não demorar muito. Mas com um quarto partido, tudo se complica. O Partido Liberdade e Democracia, os Democratas Cristãos e o D66, os Democratas 66, outro partido liberal, podem entender-se, apesar de não concordarem em muitas questões. Mas se for preciso um outro partido, quem é que pode entrar nesta equação? Os pequenos partidos cristãos? Será difícil, porque o D66 não gosta das posições que defendem em temas como a eutanásia, por exemplo. Talvez os ecologistas, mas eles são muito duros nas questões ambientais. Como vê, quanto mais partidos se juntarem na negociação, mais complicada ela se torna.
Resumindo e concluindo, tudo indica que ainda vamos ter que esperar muito tempo para percebermos que tipo de governo é que a Holanda vai ter.
Uma reportagem de Alexandre David em Amsterdão, por onde andou também por estes dias o comentador de assuntos internacionais da Antena 1, Bernardo Pires Lima. Boa tarde. A Holanda assistiu a uma grande afluência às urnas, mais de 80%. Na tua opinião, o caso da tensão com a Turquia terá ajudado?
Não. Acho que há duas razões para essa grande adesão, que é um caso até bastante excepcional nas democracias ocidentais. Nós temos uma ida às urnas acima dos 80%, quer dizer, está completamente fora do quadro contemporâneo. A primeira é o facto de o Sr. Wilders ter sido o elemento central da campanha e, portanto, motivou a que todos aqueles que não se reviam nele e que estavam alarmados com a sua possível vitória, acho que ele mobilizou as hostes contrárias. A segunda razão é a capacidade que o sistema mostrou de se fragmentar partidariamente e, ao mesmo tempo, de oferecer mais agenda partidária e, portanto, muito mais pessoas puderam encontrar nessa fragmentação partidária o seu porto de abrigo. Isso é positivo, é saudável, mesmo que constitua uma dificuldade acrescida no período pós-eleitoral e, portanto, no quadro das negociações.
E que negociações são essas? Ou seja, quem são as forças que podem vir a fazer parte do novo governo de Mark Rutte?
As forças óbvias e mais coerentes são aquelas que a reportagem já tinha enunciado, que a democracia cristã e os liberais. Isso fica um pouco aquém dos 76 que são exigidos para formar uma maioria parlamentar. Acho que é mais complicado que, por exemplo, o Partido Trabalhista, que foi, de facto, o sinal menos desta eleição.
Era o segundo partido mais com maior representação parlamentar e passou a ser o sétimo.
Com maior representação e um partido estrutural no pós-guerra. Tanto ele como a democracia cristã.
Um partido central do sistema político holandês.
Centrais do sistema político. O partido do Sr. Rutte é um partido que chegou ao poder recentemente. De qualquer das maneiras, não acredito que tendo sido penalizado desta maneira, que os trabalhistas se sintam tentados a regressar a um governo onde não têm o papel de protagonistas que tiveram. Só para citar duas pastas, tinham a pasta das finanças e dos negócios estrangeiros. Os verdes podem equacionar esse papel, de qualquer das maneiras, acho que têm uma legitimidade pelo resultado histórico que tiveram, que lhes permite exigir e bater-se por pontos cruciais da sua agenda, que podem ser incompatíveis com a agenda dos outros três partidos, nomeadamente no campo da imigração. Uma das lições a tirar desta eleição é que, mesmo o facto de nós considerarmos que há uma espécie de alívio pelo Sr. Wilders não ter vencido as eleições, embora tenha mais deputados do que na última legislatura, é o segundo partido, mas a estratégia dele não se restringe à aritmética parlamentar. A estratégia dele é moldar o debate de acordo com a sua agenda e obrigar a que toda a atmosfera partidária siga a agenda dele, a centrar todas as políticas públicas numa só, na identidade nacional à volta da imigração. E isso é uma vitória dele. Além disso, obriga a que os outros partidos, até o Partido Trabalhista, o próprio partido do Primeiro-Ministro, a Democracia Cristã, tenham no campo da imigração alguma margem e vontade política para endurecer ou pelo menos restringir o tipo de flexibilidade e tolerância que nós estávamos habituados a olhar para a Holanda.
Isso, dado o peso eleitoral que a extrema-direita, que o Partido da Liberdade de Geert Wilders conseguiu, mas por outro lado, também excelente resultado da esquerda verde pode ser um contrapeso nessa tendência, digamos assim.
Acho que os eleitores quiseram mostrar que há uma Holanda para lá do alarmismo à volta do nacionalismo ou da personificação da insegurança à volta da vida do Sr. Wilders, a incapacidade dele aparecer em público permanentemente. Um dado interessante, por exemplo, em Amsterdão, o partido mais votado foi o Partido dos Verdes, que tem uma liderança muito interessante, jovem, que remete para outras lideranças no Ocidente, nomeadamente a canadiana, uma ascendência marroquina nessa liderança, marroquina e Indonésia, e portanto apela também a esses órfãos do Partido Trabalhista. Esses imigrantes, como olharam para o Partido Trabalhista como um partido que não foi capaz de promover uma agenda de tolerância e de estancamento da retórica agressiva contra as comunidades, foram encontrar abrigo nos verdes, foram encontrar abrigo nos liberais, foram encontrar abrigo no Partido Socialista. Também há um Partido Socialista que cresceu nestas eleições.
Embaixador José Coutinho, boa tarde. Socorrendo-me da imagem deixada por Mark Rutte na véspera das eleições de que esta eleição era uns quartos de final na luta contra o populismo. O populismo perdeu nos quartos de final, mas ainda faltam as meias finais em França e a final na Alemanha.
Falta ainda isso. De qualquer maneira, é muito preferível o resultado das eleições holandesas ter sido o que foi do que se tivesse sido o contrário. Se Wilders tivesse aparecido em primeiro, mesmo que não fosse possível formar um governo com ele, porque ninguém o quer formar nesta altura, isso teria sido desesperante para muita gente na Europa. Assim, pode-se considerar simplista, pode-se considerar o que se quiser, mas foi um ótimo resultado para aqueles que entendem que a única coisa que pode salvar os europeus de um desastre para toda a gente, em termos de nível de vida, em termos de força em quaisquer relações internacionais, a única coisa que existe ainda que os pode ajudar é, apesar de tudo, a União Europeia. E é também interessante a maneira como o Bernardo Pinto de Lima olhou para a distribuição dos vários partidos. A Holanda tem muitos partidos há muito tempo, tem uma tradição de ser muito complicado fazer o tricô necessário para formar um governo. Mas a maneira como ele apresentou isso é engraçada, porque o que acontece é que há uma grande pulsão para ir na direção de coisas que estão contra as nossas tradições e as tradições holandesas, liberais, de pensamento tolerante, etc. E que é a necessidade de canalizar de uma maneira mais eficaz a imigração. E a maneira como isso se manifestou nestas eleições foi que as pessoas tiveram muito por onde ir votar. Foram votar para muitas coisas, como dizia o Bernardo. Há mais Holanda para além disto. E, sobretudo, os holandeses são muito teimosos e cada um se manteve na sua, mas manteve-se na sua ajudando um projeto viável na construção da sociedade holandesa. Agora, há uma coisa também importante, quer dizer, o Partido Trabalhista levou o golpe que levou, porque há muita gente que acho que não percebeu ainda. Quando caiu o comunismo, falhou o marxismo como uma maneira de organizar a vida social e a vida política de um país ou do mundo. Isso falhou. E a seguir aos comunistas são os sociais-democratas. Nós estamos a passar de uma fase do mundo para outra. Acabou uma grande guerra religiosa, se quiser, entre capitalismo e comunismo, e a gente não percebeu ainda bem, eu pelo menos não percebi, que guerra é que vai haver agora para isto se continuando a aguentar e a compor.
Bernardo, estas eleições também trazem outra consequência, que é o afastamento, por causa dos resultados que o partido obteve, o afastamento do Sr. Dijsselbloem da presidência do Eurogrupo.
Espero que isso aconteça. Acho que ele é um sinal menos na sensatez europeia. Acho que o Eurogrupo, embora não sendo formalmente uma das instituições europeias e tendo um enquadramento jurídico nos tratados, que já merecia revisão pela centralidade que tem protagonizado nos últimos anos, exigiria uma atenção redobrada. A primeira atenção era terminar com uma bizarria, que é ter na sua presidência um ministro das Finanças em exercício. Isso não acontece em mais nenhuma instituição europeia. E, portanto, é muito difícil acreditar que haja qualquer tipo de julgamento equilibrado numa presidência do Eurogrupo quando ela é acumulada com a pasta das finanças, neste caso da Holanda. Tem um papel de ortodoxia na gestão da zona euro e numa certa punição, entre aspas, aos países do Sul. Portanto, essa era a primeira revisão que eu faria. A segunda é tirar a lição sobre se as propostas e a apresentação pública com que os partidos sociais-democratas estão a apresentar ao eleitorado, se é suficiente para o agarrar, sobretudo na concorrência com a oferta nova, como são os partidos verdes. Repara no eleitorado do Partido Verde holandês. Urbano, jovem, muitíssimo qualificado e até de classes média-alta.
Aliás, tivemos já um sinal disso com a vitória nas eleições presidenciais na Áustria.
E estamos a ter um sinal algo sustentado na Alemanha com partidos verdes em governações nos vários Estados Federados. Quer à esquerda, quer à direita, o que mostra de facto uma amplitude de pragmatismo muito interessante. Podem vir a ser uma solução numa coligação nova em que o SPD não queira ou tenha condições para formalizar essa coligação à esquerda. O que eu estou a dizer é que há mais concorrência a uma esquerda cosmopolita, não uma esquerda herdeira do marxismo ou de um certo revolucionarismo datado, mas com propostas contemporâneas. E os partidos verdes estão a fazer alguma transformação no ponto de vista ideológico e estão a ocupar espaços que os partidos socialistas e social-democratas não estão a conseguir encontrar.
Muito obrigado, Bernardo Pires Lima. Ao lado da Holanda, a Bélgica assinala esta quarta-feira um ano após os atentados no metro e no aeroporto em Bruxelas. Que cidade é essa, um ano depois do choque? André Neves, correspondente Antena 1.
Um ano depois, Bruxelas é uma cidade viva e atenta, sempre.
É normal? Talvez não, mas é a nossa vida.
Benoît Remarker é o porta-voz do Centro Nacional de Crise. É lá que as ameaças são analisadas, que tudo é investigado. Já viu mais angústia nas ruas depois dos atentados, agora vê preocupação e pessoas mais informadas.
Não creio de todo que haja medo nas ruas. As pessoas vivem, vão a festas, festivais, fazem muitas coisas com normalidade na nossa sociedade.
Ao centro de crise chegam todos os dias telefonemas, denúncias, alertas de quem viu ou sentiu algo estranho.
Cada nova informação é seriamente tratada, analisada, avaliada e depois, se necessário, informamos as pessoas sobre as medidas de segurança, mas nem sempre são necessárias.
Porque muitas vezes tudo não passou de uma confusão, um rumor ou até de uma suposição.
It's human. We have to accept this.
É humano, temos que aceitar isso. Nem os serviços secretos, nem a polícia vão alguma vez culpar alguém que viu alguma coisa ou sentiu alguma coisa. Não. Nós dizemos às pessoas que também são responsáveis. Temos que educar as pessoas para saberem lidar com estas situações, mas também temos que lhes dizer que se virem alguma coisa, digam, não há problema.
Benoît Remarker garante que quem chega a Bruxelas até pode ficar impressionado ao ver polícias e militares em força em algumas ruas. É uma questão de hábito, refere o porta-voz do Centro Nacional de Crise, e é, reforça quem cá está, um hábito que até ajuda ao sentimento de segurança que não dispensa a especial atenção.
O olhar habitua-se à presença de militares e polícias bem armados nas ruas de Bruxelas. André Neves, no Centro Nacional de Crise. O senhor vive em Bruxelas, embaixador José Coutileiro. Mudou alguma coisa nos seus hábitos, na sua rotina? Dá um valor diferente às questões de segurança?
Não. Bruxelas é tão segura como muitas outras cidades europeias, até porque as autoridades devidas que têm a ver com a segurança da Bélgica ficaram muito mais ativadas, de maneira que pode-se dizer que Bruxelas é hoje muito mais segura do que foi em qualquer dos 20 anos que precederam os ataques do ano passado. Sobre isso não há dúvida nenhuma. E é uma cidade com muitos estrangeiros, é uma espécie de Nova Iorque dos pobres, tipo de cidade onde é difícil descobrir uma entidade própria que fosse atacada por causa disso. Isso não existe. Eu julgo que, graças ao grande trabalho que está a ser feito, as pessoas continuam a viver aqui sem a sensação de que isto tem um risco maior que qualquer outro lugar no mundo em que vivemos hoje, e com as ameaças terroristas ainda agora, fomos lembrados, com coisas que aconteceram em Paris, por exemplo, de anarquistas gregos.
A história do envelope, cartas armadilhadas para os escritórios do FMI em Paris.
Em Paris, ainda, e dois dias antes, a salvo erro, tinha sido para o Schäuble, na Alemanha. Quer dizer, o mundo é um sítio muito perigoso, mas Bruxelas não é mais perigosa do que outras cidades neste momento.
O terrorismo jihadista, já a seguir, em visão global, um ano após os atentados de Bruxelas. Com o Coronel Nuno Lemos Pires, professor na Academia Militar, investigador no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, vamos falar de terrorismo, de terrorismos modernos, concretamente do jihadismo, numa perspectiva que nos leva ao encontro de várias dimensões diferentes, com o que pensam as pessoas dos jihadistas radicais, o contrário, o que é que os jihadistas radicais pensam das outras pessoas e o que é que os jihadistas radicais pensam uns dos outros, porque nem tudo pode ser englobado dentro do mesmo pacote, digamos assim. Não lembro, Pires, boa tarde.
Boa tarde.
Isto é, obviamente, um assunto complexo. Como é que podemos analisar isto nestas dimensões? E proponho exatamente esse desafio. O que é que as pessoas pensam dos jihadistas radicais?
As pessoas, muitas vezes, confundem jihadistas radicais, às vezes, com o Islão em geral. E, obviamente, isso é um erro, porque o Islão, os muçulmanos em geral, não têm nada a ver com esta minoria do jihadismo radical. Por isso as pessoas em geral, o que é que levam? Geralmente confundem um bocadinho, olham para os jihadistas e pensam, ora, aqui está o ideal do muçulmano normal. E não é assim. Os jihadistas radicais têm um entendimento muito estrito daquilo que são os seus objetivos e geralmente passa por uma afirmação, por vencer o outro, ou seja, nós estamos certos e os outros estão errados. É o bem e o mal. E isso é profundamente contrário àquilo que é um princípio normal do Islão, que será um princípio de tolerância, de abrangência e de respeito pelo outro. A segunda confusão habitual é verem todos como igual. Portanto, só vêm falar em Al-Qaeda, só vêm falar em Estado Islâmico, só vêm falar em Abu Sayyid, só vêm falar em Al-Shabaab, em Boko Haram. As pessoas dizem assim, ora, ali estão eles os radicais. Só que cada um destes grupos são também profundamente diferentes naquilo que perseguem, naquilo como atuam e naquilo que defendem. Depois, as pessoas também tendem a ver como os jihadistas radicais como alguém que falhou completamente no seu projeto. O projeto de poderem viver numa sociedade como nós consideramos nossos valores ocidentais. Nós vivemos de uma forma separada aquilo que é Estado e que é religião. E para nós isto é quase sagrado. A religião é uma questão íntima e o Estado, a organização política, é outra. Ora, para os jihadistas radicais, nada disto é verdade. Portanto, Estado e religião são uma e a mesma coisa.
E ainda que isso seja também verdade para alguns, embora poucos, regimes políticos. E estou a pensar no Irão enquanto República Islâmica.
Sim, aliás, para mais que isso até. Porque, de alguma forma, aquilo que foi o secularismo, ou seja, a separação de Estado e religião no mundo árabe, no mundo islâmico, no mundo muçulmano em geral, podemos dizer que até foi um projeto falhado. Praticamente já não há Estados profundamente seculares no mundo, no Médio Oriente. O país que ainda resta, digamos assim, completamente secular ainda é a Turquia e que nós sabemos que neste momento tem estado a fazer uma derivação relativamente mais islâmica. A Arábia Saudita é obviamente aquele que leva a Sharia, a lei islâmica, talvez ao seu reduto maior, o Irão é outro exemplo, mas todos, mais ou menos os países muçulmanos, de uma forma ou de outra, têm formas de incluir parte da Sharia no seu código político. Por exemplo, nós vimos países como a Indonésia, que é um país secular, mas tem regiões ou ilhas da Indonésia onde se aceita a lei da Sharia.
O que, por vezes, aos olhos do Ocidente, acaba por não livrar alguns destes países da acusação de uma certa cumplicidade com os movimentos jihadistas radicais.
É, mas é uma acusação injusta, porque nós estamos a falar de julgamentos muito apressados sobre situações que ainda estão em desenvolvimento. Nós temos que lembrar que há 300, 400 anos todos os Estados na Europa também eram de alguma forma confessionais. Foi há pouco tempo, em termos históricos, que os países deixaram de ter uma religião obrigatória, uma religião sua. Este princípio de Westphalia de 1648 aconteceu há muito pouco tempo. E o desenvolvimento para Estados completamente secularizados Estado, só acontece no século XX, é que nós fazemos uma completa separação entre o Estado e a religião, na Europa, no mundo ocidental, nos Estados Unidos, por aí fora.
Ainda hoje há países ocidentais com uma religião oficial.
Com certeza, aliás, a Rainha de Inglaterra também é chefe da Igreja Anglicana, portanto, de alguma forma, modelos completamente puros em que se separa o Estado da religião, poderíamos dizer que existem poucos. Agora, para nós, europeus, deixou de ser uma discussão, porque depois o que nós discutimos foi sistemas políticos. E era isso que eu ia lá chegar, é que na maior parte dos países islâmicos também é de democracias constitucionais que estamos a falar. No entanto, podem não ser liberais. Liberais na perspectiva do direito do indivíduo ter toda a plenitude de exercícios de direitos e liberdades como nós os vemos no nosso mundo ocidental. Portanto, colar regimes ao apoio de grupos radicais tem que ser circunscrito ao tempo e ao momento. É verdade que antes do 11 de setembro de 2001 havia Estados que de alguma forma apoiavam alguns grupos de ideologia radical, mas neste momento é difícil perceber que isso possa ser feito, mesmo que seja feito de uma forma aberta. Acho que não há nenhum Estado a apoiar grupos como o Estado Islâmico ou como a Al-Qaeda neste momento.
Portanto, estamos neste primeiro vetor a tentar desfazer um conjunto de mitos, de que os islamitas são iguais aos jihadistas radicais, que os grupos jihadistas são todos iguais, que os jihadistas são pessoas perturbadas, manipuladas por interesses obscuros, ligados ao crime organizado.
É verdade, isso é outra questão que as pessoas também têm sempre. Ou seja, se uma pessoa é um jihadista radical, é de certeza um perturbado, um psicopata. É na realidade verdade que muitos destes extremistas, pessoas que atuam por razões que não têm nada a ver com a pura racionalidade, ou seja, estão nestes grupos radicais como quem está num gangue. Mas também é verdade que há muitos que aderem a este tipo de grupos porque, de facto, vão atrás de uma narrativa, vão atrás de uma ideologia que a perseguem e que acreditam nela. Porque senão nós não conseguimos atribuir milhares de jovens e milhares de pessoas que se deixam morrer em nome de uma causa se achássemos que eram todos perturbados mentais. Outra ideia generalizada também muitas vezes tem a ver é que estes grupos aproveitam-se para fazer tráfico de drogas, tráfico de pessoas, ganhar dinheiro, fazer o lucro. E tudo isto é assim. A palavra é utilizar a palavra também. Também utilizam. Há uma relação, obviamente, próxima entre grupos terroristas e grupos de criminalidade organizada, porque um e outro beneficiam. Uma rede de criminalidade organizada, de tráfico de droga, por exemplo, beneficia de um certo estado de caos que um grupo terrorista pode fazer numa determinada zona. E também é verdade que os grupos terroristas precisam de dinheiro.
E o que pensam os jihadistas radicais das pessoas em geral?
Ora, quem é radical classifica os outros como em três tipos. Ou são idólatras, ou seja, são pessoas que estão perdidas e que acreditam em mais que um Deus. Ou são ateus e, portanto, nem sequer têm alma. São pessoas perdidas que nem sequer encontraram o princípio de uma essência divina. Ou então apontam, como se costuma dizer, aquilo que são as religiões do livro, do qual existe uma identificação. Tanto os judeus, como cristãos, como muçulmanos, são todas religiões abraâmicas, não é? E aí vão identificar um bocadinho mais as diferenças. Portanto, os jihadistas radicais tendem a tipificar, atenção que eu não estou a falar dos muçulmanos, eu volto a repetir, estou a falar dos jihadistas radicais, tipificam as pessoas um pouco nestes três modelos. A segunda coisa que eles veem é que, de facto, nós veem-nos que estamos a viver em apostasia, vivemos em sistemas políticos imperfeitos porque separámos o Estado da religião. Portanto, da mesma forma que o jihadista radical defende Estado e religião como uma mesma coisa, não aceita que as pessoas possam viver em organizações políticas em que a religião não domine ou não seja a soberania divina que manda nesse mesmo Estado. Por outro lado, existe também a percepção da parte dos jihadistas radicais que todos estamos ao serviço dos Estados Unidos. O grande Satã americano é a mensagem mais propalada pelos jihadistas radicais. Depois tem a ver com a forma como cada uma das escolas mais ou menos radicais aceita ou não aceita os outros, não é? Mas, por exemplo, há uma ideia muito interessante que é passada da forma como os jihadistas radicais que veem o comportamento das pessoas em geral, que é passada pelo Sr. Gadan, que é o porta-voz da Al-Qaeda, em que ele dizia, por exemplo, as pessoas em geral no mundo ocidental passam muito tempo a educar-se. Isso é desnecessário.
Portanto, a educação enquanto perda de tempo.
A educação deve ser centrada nas ciências exatas, portanto, matemáticas, físicas, químicas, porque essas são necessárias, e o resto está escrito no Alcorão, na Sunna, nos Hadiths, ou seja, não é preciso ciências sociais. Portanto, esta ideia, volto a dizer, dos jihadistas radicais, é uma ideia também muito propalada, ou seja, que nós nos perdemos com uma educação que, no fundo, está mal direcionada, que leva à perversão dos valores, vivemos em sociedades imperfeitas, em que graça ao pecado, em que as mulheres andam pouco vestidas, que não há consideração pela família, em que se pratica todo o tipo de barbaridades, em que o álcool está presente, em que o jogo está presente. Portanto, dar a ideia de que vivemos em sociedades completamente imperfeitas, não somos capazes de defender um princípio orientador relativamente ao sentido que é de Deus, e tudo isto tem a ver com uma educação perturbada que não educa os jovens para pertencerem e para serem fiéis a Deus, mas sim para viverem numa vida de pecado, de egoísmo, de capitalismo, por aí fora.
De que forma, no geral, os muçulmanos pensam dos jihadistas radicais?
É claro que a esmagadora maioria, portanto estamos a falar de 90% e tal do mundo muçulmano, tem uma ideia péssima sobre aquilo que são os jihadistas radicais.
Até porque são as principais vítimas.
São as principais vítimas, são quem mais morre, são quem está neste momento a ser arrastado para uma guerra que não a quer, porque obviamente está a sentir os efeitos diretos em qualquer sítio do mundo. Seja porque vive em países de maioria muçulmana e é aí onde se desenrola a maior parte das ações violentas, seja porque vive em países que não são os deles e são perseguidos como uma minoria porque são identificados com os tais jihadistas radicais. Para uma muçulmana em geral, um membro, por exemplo, do Estado Islâmico, não é sequer muçulmano. É um terrorista, ou quanto muito é um carijita. Carijita é uma expressão que tem a ver com a primeira fitna, a primeira cisão do Islão. Sinto-se mais ou menos ali no século VII, no ano 657, há uma batalha chamada Batalha de Siffin, que opõe os partidários de Ali, os xiitas, como nós conhecemos hoje, aos partidários de Muawiya, os que seguem a Sunna, os sunitas, numa batalha. E nessa batalha resulta que no final, ao fim de 3 dias de batalha, a batalha era inconclusiva, e sunitas e xiitas juntam-se para fazer uma arbitragem. E essa arbitragem acaba por dar a vitória aos sunitas. Os xiitas, obviamente, saem da batalha, e depois a cisão continuou, como nós sabemos, a partir daí continuam divididos sunitas e xiitas. Mas há um grupo muito pequeno, que pouca gente fala deles, que são os que saem, os carijis, é isto que a palavra quer dizer, que dão a primeira ideia de uma mensagem completamente intolerante. E eles defendem que a arbitragem é bidá, é inovação. E o Corão, o Alcorão, peço desculpa, não permite a inovação. A inovação é contrária aos desígnios de Deus. Quem decide é Alá. E este grupo muito pequenino, esta ideia carijita, é uma ideia que se vai afirmando ao longo dos tempos. Não como grupos, não como descendência, mas lá está a ideia do literalismo. Alguém que leva à letra o que está escrito, o livro. Tudo tem a ver com uma forma literalista de entender um texto que tem um contexto. Se os textos não tivessem contexto, não eram textos históricos. Ora, estes carijitas, não é? Que obviamente chamar alguém a carijita no mundo muçulmano é altamente ofensivo, mas é isso que obviamente os muçulmanos dizem fundamentalmente, por exemplo, do Estado Islâmico, do Daesh. O próprio rei da Jordânia, numa entrevista que ele fez há pouco tempo na BBC, veio classificar o Daesh como carijitas. Outra grande divisão que os muçulmanos têm relativamente àquilo que é pensar sobre o que é que são os jihadistas radicais é que é o uso da violência. E isso também é perfeitamente contrário àquilo que os muçulmanos em geral pensam, porque uma coisa é acreditar num fim, como por exemplo adotar ou não adotar a Sharia a maior ou menor grau ou nenhum grau, outra coisa é utilizar a violência para lá chegar.
Porque entendem que a Sharia pode ser conseguida sem violência.
Sem violência, através de meios legais, através de uma propagação, através de uma ideia, através de uma democracia instituída que acabe por adotar esse mesmo princípio.
Os muçulmanos entendem que os jihadistas radicais intimidam as famílias e as comunidades, ou seja, que de alguma forma contribuem para a desagregação da própria comunidade.
Claro, porque essa pressão é feita, nomeadamente em pequenos guetos, na Europa, nos Estados Unidos, mas nomeadamente nos países muçulmanos, vão junto às comunidades muçulmanas e tentam dizer-lhes que um verdadeiro muçulmano segue a preceito uma visão completamente intolerante deste mesmo Islão, uma visão muito estrita, e quem não está dentro está fora, estando fora sente-se ameaçado. E depois existe também, obviamente, aquela acusação natural que os muçulmanos fazem aos jihadistas radicais, que é também servem outros interesses. E nós sabemos que isso também é verdade, ou seja, a comunidade muçulmana em geral está ciente que muitos destes grupos querem outros objetivos que não têm nada a ver com a afirmação de uma religião, mas sim com uma afirmação de interesses políticos, económicos, autonomias, domínios étnicos, aquilo que é característico da história universal. Ou seja, dizer que alguma guerra se faz apenas por princípios religiosos é praticamente utópico, isso nunca aconteceu.
Normalmente religião... os princípios religiosos são manipulados para servir determinados interesses.
São manipulados por princípios políticos, não é verdade? É sempre.
Do outro lado, o que é que os jihadistas radicais pensam? Já falamos o que é que eles pensam das pessoas em geral, mas o que é que pensam dos próprios muçulmanos?
Ora, os jihadistas radicais tendem a apelidar os próprios muçulmanos como alguém que está desviado. Se nós pegarmos nas revistas do Estado Islâmico, que são as revistas da ABIC, e mais recentemente da Roma, ou Romia, como ela é publicada na sua versão em inglês, são revistas que mais ou menos vêm provar que todo muçulmano que não siga a ideologia que o Daesh apregoa, quem não está neste caminho está errado. Portanto, o que é que eles acham? Acham que a maior parte dos muçulmanos estão corrompidos pelos seus governos. Como está, estão num mau caminho, não é?
Logo, não são verdadeiros muçulmanos.
Não são verdadeiros muçulmanos. Portanto, no fundo, eles utilizam a mesma mensagem que fazem os outros. Depois, no caso, e isto é só para o caso do autodeterminado Estado Islâmico, eles chegam ao ponto de classificar outros muçulmanos como não muçulmanos. Por exemplo, os ismaelitas, a Hakan, não são, eles não são muçulmanos, eles dizem que os sufistas do ramo sunita também não são muçulmanos, porque todos aqueles que no fundo dão alguma abertura, alguma racionalidade, alguma lógica, para eles devem ser considerados apóstatas e devem ser considerados denegados. Depois dizem que uma parte dos muçulmanos são demasiado moderados, que não têm a coragem de assumir as suas posições e que obviamente vivem em mundos secularistas. E como tal, eles acham que a maior parte do povo muçulmano precisa de ajuda, precisa que alguém os lidere numa batalha para os libertar deste jugo opressor de sistemas que não são completos.
Vamos então para a nossa quinta dimensão, digamos assim. O que é que os jihadistas radicais pensam dos outros jihadistas radicais? Ou seja, o que é que um grupo como o Estado Islâmico, por exemplo, pensa de um grupo como a Al-Qaeda?
De facto, há diferenças assinaláveis. Grande parte da retórica que nós encontramos nestas revistas são contra outros grupos radicais ou outras visões intolerantes ou mais radicais do próprio islamismo. Por outro lado, grande parte das revistas associadas ou da propaganda que é feita pela Al-Qaeda e os seus proxies é contra o Estado Islâmico. Por exemplo, Ghadan, que é obviamente o porta-voz da Al-Qaeda, ou era até 2015, quando foi assassinado. Abu Akram, que é um dos homens, por exemplo, da Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. São pessoas que vêm defendendo de forma intensiva o que é que os divide. E eles acham que, de facto, os divide muito. Existem fins que são comuns. Criar um mundo dominado pelo mundo islâmico. A forma de lá chegar é que é completamente diferente. Para os partidários do Daesh, os outros muçulmanos que não são como eles na sua linha também são apóstatas, também são takfiri. Quando eu digo a alguém que é takfir, quer dizer que ele merece a morte. Pode ser escravizado. Ora, o Daesh faz isto relativamente a outros muçulmanos. Eles consideram que os xiitas também podem ser takfiri. Eles consideram que há minorias que devem ser takfiri, como os yazidis e outras que são religiões que no fundo são mistas, que não têm propriamente um mainstream. E isso, para os membros da Al-Qaeda, em princípio é inaceitável. Ou seja, o sangue muçulmano, sangue sagrado do muçulmano é sagrado e, como tal, não há razão nenhuma para que haja divisão. A segunda divisão enorme, o califado. Abu Bakr al-Baghdadi autonomiou-se califa do califado do Estado Islâmico e, obviamente, a Al-Qaeda acha isso completamente intolerante. Porquê? Porque tem que haver o lama, tem que haver os concílios e a comunidade é uma comunidade de crentes ao qual não deve ter um califa, deve ser relativamente horizontal e acreditar todos nos mesmos princípios. Essa é também uma acusação fortíssima.
A Al-Qaeda não pressupõe no seu projeto um território, a conquista de um território.
Não pressupõe. O pressupõe é ter uma comunidade de crentes, portanto que neste momento se organize de uma forma supranacional e que depois esteja ligada a tal princípio da soberania divina. Enquanto que o Daesh acredita num princípio territorial, começando a partir de um califado e depois parte para a conquista do mundo. Depois tem a ver com pequenas coisas. Por exemplo, na Batalha de Siffin foi pedida a arbitragem. Para Al-Qaeda, a arbitragem é possível, inclusivamente quando a frente al-Nusra na Síria se dividiu relativamente ao Daesh do Iraque, a Al-Qaeda propôs uma arbitragem para dirimir os conflitos entre os grupos. E o Daesh foi claro, a arbitragem é inovação, como tal, nem pensar. E por fim, também acho que há uma diferença muito grande, que é a Al-Qaeda, por exemplo, utiliza como modelo, para nós ocidentais, isto é absolutamente absurdo, mas eles utilizam como modelo positivo o Emirato Islâmico do Afeganistão. Ou seja, se nós já achamos absurdo aquilo que se passou no Emirato Islâmico do Afeganistão. Vejam o que é entre os jihadistas radicais utilizar o Emirato Islâmico do Afeganistão como algo moderado relativamente àquilo que são as práticas brutais, assassinas, sanguinárias, que são as práticas do Daesh, neste momento no Iraque e na Síria.
E isto supera-se de alguma forma, Nuno Lemos Pires?
Isto supera-se fundamentalmente com uma questão, para mim, que é fundamental. Uma delas é, obviamente, a educação. Nós sabemos o horrível que foi agora, em muitas zonas da África, o encerramento de muitas escolas, nomeadamente no norte da Nigéria. Quando as crianças deixam de ir à escola, quando as meninas deixam de ir à escola, abre-se o caminho, obviamente, para, havendo ignorância, para mensagens mais radicais. E, portanto, isto vai lá, obviamente, começando por olhar onde é que está a origem dos problemas. E a origem dos problemas não está na Europa, nos Estados Unidos, não. A origem dos problemas está onde graçam estes grupos. Nomeadamente no Norte de África, desde o norte do Congo, da Nigéria, do Mali, República Centro-Africana, da Somália, do Iraque, da Síria, até chegarmos ao Afeganistão e ao Paquistão. Estamos a falar nestes grandes espaços, onde, obviamente, desaparecendo condições fundamentais para aprender o que é tolerância, para aprender aquilo que é o raciocínio, para aprender aquilo que, no fundo, seja princípios de sã convivência das pessoas, se as escolas estiverem fechadas e só houver madraças neo-salafistas radicais pagas pelo Estado Islâmico ou outras. Se não houver sequer escola, se houver pobreza, se houver miséria, se não houver acesso à educação, se houver desconfiança da política, obviamente são viveiros de possíveis terroristas que depois se vão juntar. Depois, obviamente, é um problema de contrariar esta narrativa jihadista radical. Porque se esta narrativa encontra ecos, temos que, obviamente, cooptar o Islão moderado e todas as outras religiões para juntas fazer um exercício de dizer às pessoas, atenção, que há caminhos alternativos. Fundamentalmente precisamos de quem está dentro do Islão, mas também precisamos de católicos, judeus, budistas, hinduístas, por aí afora, porque nós precisamos de juntar aquilo que nos une, aquilo que, no fundo, o Papa Francisco tem feito, o diálogo interreligioso. E, no fundo, tudo se resume aqui a respeitar, por exemplo, a Carta dos Direitos Universais do Ser Humano, a Carta da ONU, que fala sobre as liberdades e garantias de cada ser humano. Se esses princípios forem salvaguardados. Nós não podemos dizer que o problema dos outros eu não vou lá resolvê-lo, mas eu também não posso ir lá resolvê-lo achando que a minha solução é melhor para aqueles.
Há solução militar para os conflitos que existem atualmente naquela região conturbada do Médio Oriente? Estou a pensar particularmente no caso da Síria.
Não há, garantidamente, apenas soluções militares. Há soluções políticas que incluem uma componente militar. E isto deve ser uma base para todo o tipo de soluções de conflitos que existem no mundo em geral. Ou seja, pensar que existe uma solução militar para um determinado conflito é algo que é completamente irrealista. Porque a solução militar pressupõe o esmagamento, a derrota. Isto não é propriamente um concurso de xadrez, até porque hoje em dia a maior parte dos conflitos militares passam-se em ambientes urbanos, onde há mulheres, homens, crianças, já não são frentes, onde está um exército um lado, um exército outro, e aquele que for mais forte vem sobre o outro. Portanto, há soluções políticas que implicam necessariamente uma componente militar. Mas não é a componente militar que vai assegurar uma justiça equitativa, que vai levar à abertura das escolas. Há soluções políticas consensuais que vai ter em questão a lógica da distribuição étnica, os princípios religiosos vigentes e aquilo que no fundo é o futuro. Ou seja, todas as soluções têm que ser holísticas, têm que ser pensadas para, ao mesmo tempo, haver uma componente diplomática, económica, política, social. Desenvolvimento. Ou seja, se as pessoas que lá estiverem não acreditarem que vão ficar a viver melhores, podem não acreditar nessa solução. Portanto, eu como militar defendo, obviamente, é necessário haver uma solução que conte sempre também com a parte militar. Vemos o que está a passar neste momento com o Daesh em Mossul, nós estamos todos à espera que Mossul acabe por ser conquistado, porque vemos a barbaridade do que lá se passa. Quer dizer, se não houvesse uma componente militar para deter este tipo de violência, em que crianças e mulheres são queimados vivos, em que estamos a falar de gente crucificada, esta violação absolutamente inaceitável dos direitos humanos, também precisa de uma componente militar para que volte a colocar segurança. Agora, se não houver um pensamento, o que é que vamos fazer a seguir? Como é que vamos garantir direitos, liberdades e garantias àqueles que ficam? Como é que vamos garantir Estado depois de um Estado destruído? Como é que vamos garantir igualdade de oportunidades? Como é que vamos garantir que é aqueles que lutaram são desarmados, são reintegrados, voltam a acreditar no sistema? Como é que vamos fazer a reforma do sistema de segurança, a reforma do sistema de justiça nestes países afetados? Portanto, soluções militares não há, há soluções políticas.
Coronel Nuno Lemos Firmo, muito obrigado por ter vindo à Antena 1 ao Visão Global.
Muito obrigado.
Garantir o futuro depois de conseguir o fim dos conflitos, não há soluções militares, há soluções políticas. Embaixador José Cotileiro, quer acrescentar algo ou comentar aquilo que ouviu ao Coronel Nuno Lemos Pires?
Gostei muito de ouvir e acho que ele põe o dedo em algumas das feridas importantes. Quer dizer, talvez a coisa mais importante é que há uma diferença completa entre o Islão, uma religião, e o jihadismo, que é uma coisa que a grande maioria dos muçulmanos tolera ainda menos do que os europeus, que são as vítimas mais diretas. Depois, quando ele fala na separação entre religião e Estado, e essa separação é muito recente, e é só no começo do século XX em França que a separação entre a Igreja e o Estado fica legislada até aí. Nós, cristãos, não fazíamos grande diferença do que são hoje os jihadistas. Quer dizer, há uma passagem que eu gosto muito no Fernão Mendes Pinto, Peregrinação do Fernão Mendes Pinto, é um dos grandes livros portugueses sobre o Oriente. E a certa altura há uma batalha entre a nau em que ele está e o junco, que era um barco chinês, o pirata Similau. E o Fernão Mendes Pinto remata esse capítulo assim: e com muitas ave-marias e pelouros, nos fomos a eles e os matámos todos num credo. Na cabeça daquela gente estava tudo junto, a religião e o Estado. E tudo isso está bastante separado, felizmente, na Europa Ocidental. Há outras partes do Ocidente em que não está tanto. Quando o Coronel Lemos Pires falou de uma parte dos muçulmanos que se querem cingir ao texto, aos textos sagrados, sem nenhuma tolerância, sem nenhuma interpretação, e há gente assim no sul dos Estados Unidos, por exemplo, entre os evangelistas dos Estados Unidos, que para quem o mundo tem 6.006 anos, ou alguma coisa assim, aquilo é calculado como vem na Bíblia, e é aquilo, e não há ciência que os tenha feito mexer. Ou, no outro caso, que é a escolha do juiz para o Supremo Tribunal, o juiz que morreu, o juiz Scalia, era um juiz que interpretava como os pais fundadores teriam interpretado no fim do século XVIII. De maneira que a luta continua, como se diria. Há muita gente ainda a precisar de esclarecimento. Mas, voltando ao princípio, a coisa mais importante é que não se pode confundir Islão com o terrorismo dos jihadistas. Não se pode. E é isso que, lamentavelmente, o Presidente Trump parece querer fazer com as legislações que quer publicar.
Supostamente para tornar os Estados Unidos mais seguros, Donald Trump emitiu uma segunda ordem executiva sobre a imigração, proibindo por determinado período a entrada de cidadãos de 6 países predominantemente muçulmanos. Primeiro um juiz do Havaí, depois vários outros estados rejeitaram a validade legal da ordem do presidente, da ordem presidencial, alegando que é discriminatória. Donald Trump promete recorrer, se for preciso, até ao Supremo Tribunal.
Estamos a falar da segurança da nossa nação, da segurança do nosso povo. Esta decisão faz-nos parecer fracos, o que, já agora, deixámos de ser, acreditem.
Just look at our borders.
Olhem para as nossas fronteiras.
We're going to win.
Vamos ganhar. Vamos manter os nossos cidadãos seguros. Apesar disto, vamos manter os nossos cidadãos seguros. Acreditem-me.
Donald Trump, na semana em que de círculos próximos do presidente veio informação divulgada pela televisão Fox, que aponta agora para espiões britânicos que terão feito as escutas a Donald Trump a pedido do governo Obama. Regressamos à Europa. O Tratado de Roma, que veio a dar origem às comunidades europeias, foi assinado há 60 anos, faz no próximo sábado. Uma das mais conseguidas coisas que a Europa Unida trouxe foi a livre circulação de pessoas, daí não ter sido tão difícil a opção de muita gente, muitos jovens, nomeadamente, de irem estudar, trabalhar, ajudar até fazendo voluntariado para outros países da agora União Europeia. É o caso de Adriana Santos, portuguesa, que a correspondente Andréa Neves foi conhecer em Bruxelas.
Antes de mais, uma certeza, Adriana fala de tudo, mesmo das coisas que mais a marcaram, com um sorriso.
Sempre. Talvez tenha sido uma das maiores armas nesta história toda.
A história, esta história, começou cedo. Aos 20 anos já fazia voluntariado e dava explicações a quem não as podia pagar no bairro do fim do mundo. Aos 21, decidiu continuar a ajudar outras pessoas noutro país.
Dava a seguir a crise dos refugiados e a ver imagens todos os dias. E decidi deixar de fazer ativismo de Facebook e vir fazer qualquer coisa concreta.
Optou pela Bélgica, depois do conselho de uma amiga. Decidiu vir e informou os pais que tinha urgência em vir.
Eles já sabiam que eu andava à procura de alguma coisa, só não sabiam que ia ser assim tão cedo e eu andava a ver várias hipóteses. O meu irmão tinha feito voluntariado com a AIESEC. Eu ainda pensei em ir para a Indonésia, para onde ele tinha estado.
Adriana Costa Santos sempre se interessou pelos direitos humanos. Foi o que a levou à licenciatura em Relações Internacionais, mas percebeu que faltava mais vida e menos academia às relações que estudava. Veio para Bruxelas trabalhar com refugiados por um mês, já cá está há mais de um ano.
Envolvi-me na causa, decidi ir ficando e acabei por ficar um ano e comecei um mestrado em Antropologia na Universidade Livre de Bruxelas. Portanto, tive de começar a trabalhar também para estar cá e para pagar as despesas. Continuo a fazer voluntariado com a mesma associação, com a Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés, na gestão dos voluntários, das redes sociais, na comunicação, no recrutamento de voluntários para trabalharem connosco.
Nos primeiros tempos trabalhou num campo de refugiados, ajudava na emergência. Agora trabalha na fase de integração de quem chega e consegue ficar.
Não é só as pessoas chegarem aqui e terem estatuto de refugiado, terem um papel que lhes diz que podem ficar cá 5 anos, mas depois não sabem a língua, não sabem como obter equivalências para os estudos que fizeram, não sabem como ter oportunidade de continuar as suas profissões aqui, arranjar uma casa, uma escola para os filhos, um trabalho. Portanto, esta segunda parte é tão ou mais importante, é provavelmente até mais importante do que a primeira fase de emergência.
É o que se faz nesta plataforma de apoio aos refugiados, onde muitos chegam diariamente porque precisam de roupas, comida, brinquedos. Sara veio da Síria, precisa disso e de muito mais.
Esta plataforma é muito importante porque ajuda todos os que precisam. Para mim, agora, o mais importante é estudar, vir às aulas, aprender o francês. É por isso que venho todos os dias, para aprender francês, para poder conversar com as pessoas que aqui estão, porque falam francês, e é uma forma de praticar. Ainda bem que existe este espaço. Agradeço muito, muito.
Adriana Costa Santos já ganhou prémios, já ganhou nome e destaque e lugar nesta organização de Bruxelas.
Mais do que a sentir que estamos a fazer alguma coisa, mesmo que pequenina, neste mundo, é uma forma de mudar a mentalidade, de abrir a mente. Sei que hoje sou uma pessoa muito mais adaptável, que já passei por certas coisas que me dão experiência, que me dão uma bagagem para encarar a vida de maneira diferente.
E a vida de Adriana Costa Santos, aos 22 anos, implica ter que trabalhar para poder pagar a estadia e o mestrado em Antropologia e dedicar tempo aos outros. E, claro, sempre com um sorriso.
O sorriso é contagioso. Acho que só sorrir, às vezes, quando andamos na rua, no nosso dia-a-dia, já é um pequenino passo para mudar qualquer coisa.
Os sorrisos de que a Europa precisa, 60 anos depois do Tratado de Roma, no fim deste Visão Global, com produção de Ana Neves Almeida e João Turgal, comentários de José Cotileiro, edição de Ricardo Alexandre. Até para a semana.